gente, nossa, finalmente, depois de todos esses anos de Season Cast, em busca da tão esperada temporada das continuações, nós conseguimos achar ela, porque eu nunca vi uma temporada com tanta continuação como essa.
Pô, mas pra mim, todas as temporadas são temporadas da continuação, já parou pra pensar?
Você quer dizer que a temporada das continuações é a temporada que nós assistimos no caminho?
Pode ser. Talvez. Fiquei desconcertado, não sabe o que é isso.
Cara, a gente tem muita continuação grande.
Essa temporada vai ser uma merda, não tem nada decente de romance.
Que isso?
Ah, pô, não, é. Aí o Hulk falou que eu deveria ter falado.
Falou, é verdade.
Realmente, tá carregado de continuação, meu Deus. Tem umas continuação que, só por Deus mesmo, tem saído agora. Já dando um spoiler de uma recomendação de alguém aqui, hein?
Que isso?
Eita, calma aí, mas antes que o Rocket dê um spoiler sobre o cast, preparem suas fichas, porque estamos começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje mais um episódio do Season Cast, o Season Cast de primavera de 2024. Meu Deus, as temporadas estão voando. Nem parece que a gente já gravou um faz tão pouco tempo. Então, nós vamos falar de vários animes, várias continuações, vários animes novos. Porque tem animes novos, por incrível que pareça. Tem animes que eu estou muito empolgado, que eu estou esperando já há bastante tempo e vai sair nessa temporada. E vocês já escutaram as vozes, mas eu estou aqui com o Bittencourt, com o Hawking e com o Rocket. E nós vamos aí recomendar animes pra vocês e se preparar pra essa temporada que está começando. Antes de a gente falar sobre tudo isso, vale a pena lembrar que nós estamos lá nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram e Fliperama Nerd no TikTok, no YouTube. Nós estamos postando os nossos episódios no YouTube, também temos shorts, temos vídeos de curiosidades, highlights e indicação de jogos, de animes acontecendo nas nossas redes sociais. Então acompanhe o Fliperama Nerd na nossa gama de redes sociais para ficar por dentro de tudo que a gente posta, que é sempre um trabalho bem legal também. Se você está escutando o episódio no Spotify, dê 5 estrelinhas lá no nosso perfil, porque ajuda demais pro Spotify indicar os nossos episódios para cada vez mais pessoas. Isso ajuda na criação do nosso culto e no aumento do nosso culto. E se você também quiser indicar os episódios para os seus amigos, o seu amigo não sabe o que vai assistir nessa temporada, tá meio perdido, tá meio órfão porque acabou Frieren, porque acabou Solo Leveling, manda esse episódio para ele. Eu acho que é um bom episódio pra você se inteirar do que está vindo aí de animes no mês de abril e em seguida, assim você vai ficar por dentro de tudo que está saindo. E se você quiser dar um passo além e ajudar o Fliperama Nerd financeiramente, você pode acessar o catarse.me/fliperama_nerd e lá a partir de 5 reaisinhos você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente conversa bastante, a gente conta umas histórias curiosas, a gente fala sobre videogame, fala sobre anime, discute sobre anime também, sobre Frieren, a gente conversou bastante sobre o final e dá um pouco de spoilers de coisas que a gente vai falar em episódios recentes, então acompanha lá que sempre é uma interação bem legal que a gente tem com os nossos apoiadores. E se você quiser ir ainda mais além e ficar ainda mais próximo da gente, você pode assinar num tier mais alto, como ficha de prata ou ficha de ouro, que as recompensas são acumulativas, e como ficha de ouro você ainda pode participar das gravações como ouvinte e ver tudo o que acontece nos bastidores das gravações.
Assim como o nosso queridíssimo Santiago está ouvindo o que a gente está falando agora, está ao vivaço aí. Então, muito obrigado, Santiago. Além de ser nosso ficha de ouro, está aí ouvindo a gente falar altas baboseiras ao vivaço. Altas baboseiras, nossa, parece tipo filme de sessão da tarde.
Nesta terça, na sessão da tarde,
uma trupe muito euriçada vai falar sobre altas aventuras hoje no Season Cast.
Acompanhem essa turminha do barulho.
Nós estamos então para mais um episódio do Fliperama Nerd, mais um Season Cast, como de praxe, a cada 3 meses você tem aí um episódio do Season Cast para poder acompanhar os lançamentos que estão saindo no mundo dos animes. Mas para quem não conhece, os animes eles são divididos em temporadas, então a cada 3 meses a gente tem lançamentos de uns 40, 50 animes, e são temporadas, são estações do ano do Japão, então agora a gente está começando a temporada de primavera, e com 55 novos animes, o que é um valor até padrão, às vezes vai um pouco mais, vai um pouco menos, e o primeiro anime já estreando no dia 30 de março, então no dia que você está escutando esse episódio, já saíram alguns animes, então fique de olho nas datas que a gente vai comentar durante as recomendações, e também Na postagem, na descrição do episódio, vai ter uma lista com todos os animes que a gente conversou aqui. Então, caso a gente falar alguma coisa em japonês, não entender, ou falar alguma coisa em inglês e ficar um pouco perdido na nossa pronúncia, vai estar descrito tudo na descrição do episódio. E dizer pra vocês, até eu fui barrado aqui, vou denunciar pros nossos ouvintes.
Eita, denuncie.
Eu queria falar sobre muita coisa, admito aqui.
Ah, mas pelo amor de Deus, o Hilário queria falar de 6 animes, meu irmão. Ia ficar o cast inteiro ele fazendo monólogo, pô.
E ele nem pegou a coisa ruim que ele gosta de assistir.
Qual que é a coisa ruim que eu gosto de assistir?
Daquele anime do Rei Demônio que reencarna.
Eu não peguei porque eu não vi a segunda temporada, mas aquele anime que é ruim, mas eu gosto, ele vai ter uma segunda temporada, parte 2.
Aí pronto, agora virou a sexta indicação do safado.
Pronto, obrigado, Hawk, aí pela brecha na lei. Mas, então tem muita coisa boa e dessa vez eu peguei bastante continuação também, já que dei uma copiada no Bitcoin. E o primeiro anime que eu quero falar é um que eu não tava esperando que ia sair tão cedo uma temporada. Eu acho que é porque a temporada anterior ela foi um pouco complicada, conturbada. Mas eu estou esperançoso para essa próxima, que é a 7ª temporada de Boku no Hero, meu Deus!
Porra! Tudo isso?
Quem diria que estaríamos...
Meu Deus!
Numa 7ª temporada de Boku no Hero. E para quem não conhece a essa altura, Boku no Hero, né? A história do Midoriya, o que vive num mundo de super-heróis. E ele é uma criança que nasceu sem poderes, mas... com muito esforço e com a ajuda do All Might, que é o maior herói de todos, ele consegue herdar os poderes dele. E assim, ele entra pra escola de super-heróis e ele começa a crescer até se tornar o herói número 1. Nós estamos na 7ª temporada, ouso dizer que é a penúltima temporada, pelos meus cálculos.
Mas já acabou o mangá?
Não, o mangá eles estão enrolando.
Assim, o mangá ele tá acabando faz uns 2 anos.
Então, né? Eu lembro de vocês falando, tipo, muito tempo atrás, tipo, ah, o mangá está acabando, já estamos no último arco. Mas é tipo que nem One Piece que agora tá entrando no último arco, né? Vai ser mais
exatamente.
1 milhão de capítulos.
É, mas a questão é que eu não leio o Boku no Hero, mas eu acompanho spoiler de tudo. Eu posso dar spoiler de qualquer coisa que vocês fizerem, que eu nem tô acompanhando, mas eu sei de tudo.
Se controla.
Assunto sensível aí.
Mas eu vou só abreviar o seguinte. Pelo que eu tô vendo, o Boku no Hero tá na luta final já tem pelo menos uns 4 meses.
Foi generoso falar 4 meses.
Tá parecendo Jujutsu.
Eu tô sendo generoso porque eu não sei o alcance aí que da minha memória. Então, basicamente, eu tô sabendo que tá nessa mesma luta, já tá enrolando, eles não acabam, tá só, tipo, grenando, só mais um pouquinho, só mais uma edição... Mas tá aí. Tipo, tá na luta final, gente.
Eu li Boku no Hero semanalmente por muitos anos. Eu parei de ler e acompanhar quando tava mais ou menos na metade desse arco final. Quando já tava começando a luta final, no caso. E eu parei porque tava bem enrolado. Mas essa 7ª temporada, pelo que eu tô vendo pelos trailers, vai adaptar até quase a parte que eu li tudo, o que é bastante coisa. Eu tô até impressionado como é que eles vão adaptar tudo isso. E eu diria que essa temporada, ela é o começo do último arco, né? Da última grande guerra, da última grande batalha. Então eu acredito que vai ser uma temporada aí de 24 episódios, como sempre foram as últimas. Metade da temporada como preparação pra essa batalha e talvez desenrolar dela nos outros 12 episódios. E aí, talvez deixando um gancho ali pra uma última temporada. Porque como é muita luta nesses capítulos, eu acho que é bem mais fácil de adaptar também pra anime, né? Acaba sendo bem mais dinâmico. Então, vamos ver. Boku no Hero acabou virando meio feijão com arroz, assim. Já foi uma obra que eu amava e que eu ousei dizer em alguns momentos que era a minha obra favorita da vida, assim, de anime. Quando eu lia só mangá, principalmente. Mas hoje em dia ele caiu um pouquinho no meu conceito, mas ainda quero assistir, ainda quero ver tudo. Ainda é uma obra que me toca no coração.
Lembrando que nessa temporada as crianças já estão tristes, né?
Porque já estão tristes,
foi na
triste,
anterior
é
que eles iam ficar tristes, aqui eles já estão. Então se preparem tristes, para muita tristeza de criança, hein?
Eu quero fazer um anúncio.
Eita.
Um anúncio.
Não, um anúncio, uma previsão do que vocês quiserem chamar. Mas é o seguinte.
Abre o coração.
Se preparem, porque vai ser... a última temporada de Attack on Titan, tudo de novo. Se preparem.
Nossa, Boku no Hero Final Season, parte 3, parte 2, parte final.
Eu acho que vai.
Nossa, cara, que triste.
Escutem minhas palavras. Se isso acontecer, vocês ouviram primeiro aqui no Fliperama.
Espero que isso não vire moda.
Assim, eu espero que, principalmente a parte de produção dessa temporada, seja melhor do que a última. Teve algumas partes meio estáticas demais pra um arco de batalha, mas aí esperamos que venham coisas boas nessa temporada. Até pra poder fechar, acho que... Boku no Hero numa oitava ou numa nona temporada no máximo, com carinho, assim, né? Não deixar aquele gosto amargo. E o anime, ele estreia no dia 4 de maio na Crunchyroll, então você pode assistir tudo lá também.
Pois é, cara, o Boku no Hero eu gostava pra caramba também. A temporada anterior veio todo mundo com aquele hype gigantesco e eu fui com um hype gigantesco, acabei que me decepcionei muito. Não gostei, assim, tanto quanto a galera falou que gostou do mangá.
Mas as crianças, assim, Douglas...
as crianças estão tristes, a gente já sabe. Já sabia disso desde mais muito tempo. E espero que essa temporada consiga ser melhor do que a anterior, né? Pelo menos do meu ponto de vista, que eu acho que vai voltar aquela animação que tinha pro Boku no Hero, que infelizmente eu acabei perdendo nessa última temporada, mas é isso, né? E já que estamos falando de uma continuação, nada mais justo do que eu puxar uma continuação, porque eu sempre puxo continuação, e no, esse season cast não vai ser diferente. O anime que eu vou trazer pra vocês, vamos lá, que hoje eu vou gastar meu japonês inteiro aqui, que é... Você confia, Hilário?
Eu sempre confiei.
Eu não, mas bora.
Pô, mano.
Konosubarashi Sekaini ni Shukufuku wo 3. Como é que é 3 em japonês? Não sei. 3.
San.
San.
San. Ou em inglês, Konosuba God's Blessing on this Wonderful World 3. Ou Konosuba, para os mais íntimos, que está na sua terceira temporada, e eu já estou esperando essa temporada já faz um bom tempo. Esse é um anime que eu gosto bastante, embora ele seja isekai, e ele também tem algumas coisinhas de ecchi, que normalmente eu sempre odeio essas duas coisas, né? Mas o Konosuba utiliza muito bem esses dois, né? O que é o Konosuba, né? Você que tá ouvindo aí, fala, caraca, que porra de anime é esse? Tá na terceira temporada, não ouvi falar nada dele. Konosuba é um isekai. Isekai é quando... uma pessoa morre no mundo real e vai para um mundo de fantasia. E quando ele chega nesse mundo, uma deusa chamada Aqua, se não me engano, fala pra ele, ó, você tem esse tipo de arma porque você precisa matar o rei demônio, papapá, como todos os isekais existentes da face da Terra. E aí ele fala, seguinte, eu não vou querer arma não, eu vou querer você como minha companion. E tipo, isso estava dentro das regras, não é, ela não tinha comentado, né, mas não era errado ele dizer isso. E acaba que ela vira a companion dele. Só que tipo assim, ela é uma deusa, mas ela é uma completa inútil. O poder dela é, tipo, fazer água, e é isso. E aí ele faz, nessa primeira temporada mesmo, ele faz um grupo com mais outras duas meninas. Uma que é uma maga, que ela só consegue soltar uma magia por dia. E outra que é uma tanque, que ela não consegue bater ninguém, só consegue tancar golpes. Então, é um grupo de pessoas super inúteis. E acaba que eles têm a missão, entre aspas, de salvar matar o rei demônio. Mas, obviamente, eles não vão fazer isso, vão fazer tudo que é possível, menos matar o rei demônio. E é muito legal, porque ele é engraçado, né? Ele não se leva a sério em momento algum. As piadas são muito, muito, muito boas. Os personagens são bem carismáticos. Embora o protagonista, de vez em quando, faz umas coisas que eu não curta muito. Mas, no geral, é muito bom. Eu ri para um caralho as duas temporadas. E eu tô muito ansioso pra essa terceira. Não li o mangá, não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que eu vou dar muita risada e vou gostar bastante. Então até por isso que eu estou indicando pra vocês. E vocês aqui já assistiram Konosuba? Eu acho que o Rocket já assistiu, né?
Eu já assisti, é muito bom. Konosuba é uma das coisas mais seguras de você ir e gostar em questão de novidade de anime, alguma coisa assim. Konosuba é muito seguro por causa que, mano, é muito divertido, não se leva a sério. É um estereótipo puro levado ao... tipo... Mano, é o estereótipo. Eles vão brincar com isso. Que nem... tipo... Os personagens são marcantes por causa que eles são o cúmulo de inútil. O Kazuma... é o Kazuma, né? Ele...
O protagonista.
Exato, o protagonista. Ele também é muito inútil. Ele até que é esperto, ele é inteligente. Acho que... Vamos dizer, numa média de inteligência ali, todo mundo ali tá tipo... Inteligência... ele tá tipo inteligência 10, mas ainda assim é baixa por causa que ele é inútil.
Sim.
A Aqua tem uns poderes de... como é uma deusa, tem umas coisas de priest, essas coisas, de clérigo. Só que ela é muito burra. E também ela é bêbada. E aposta dinheiro. Então tudo que eles conseguem juntar vai embora. A Megumi é marcante por causa que... Explosion!
Explosion!
Eu nunca assisti Konosuba e eu só sei disso, assim, dela gritando isso, eu acho maravilhoso.
Explosion!
Essa, eu acho que é a graça dos Konosuba, é, tipo, mesmo ninguém ter assistido, sabe do Konosuba. E essa terceira temporada era uma coisa que tava todo mundo querendo. Graças a Deus, saiu isso.
Amém, irmão, amém.
É pra glorificar de pé.
É pra glorificar de pé!
É pra glorificar de pé. E ele estará no ar no dia 10 de abril. Então, provavelmente vai sair na Crunchyroll, se não me engano. Vai ter exatamente 11 episódios. Porra, normalmente tem 12, né? Vai ter um a menos do que a média aí. Mas é isso, galera. Dia 10 já está disponível lá pra você assistir. Assista e você não vai se arrepender. Tenho certeza disso.
Pô, toda vez que vocês falam de Konosuba, dá sempre aquela coceirinha de... E se eu assistir Konosuba?
Assista, mano.
Só assiste logo, Lário. É curtinho. Você vai divertir, cara. É isso.
Até o Santiago mandou aqui no chat, assista.
Agora você vai ter que assistir. É uma ordem. Ele tá te intimando. É uma intimação. Você não tem. É que nem o Exército Brasileiro. Você não tem escolha. É obrigatório.
Chegou a minha primeira indicação. Finalmente, vamos sair dos óbvios. Se for que o Hilário e o Bittencourt trouxeram, né?
Ah, o cara vai
ficar. Vou falar de Bartender. Amei, amei a sinopse desse aqui.
Mano, eu achei que você ia puxar o outro ali. Eu falar.
Eu também.
Olha,
assim,
teu
porra, óbvio.
Já é xingar, já. É xingar todas as gerações.
Cara, Bartender é um anime no qual existe meio que um bartender lendário num bar. E todo episódio é esse bartender recebendo uma pessoa e ouvindo a história dessa pessoa e dando conselhos. Então... eu acho que é um anime muito bom pra ter semanalmente, porque você vai ter uma história completamente nova toda semana, e dependendo da vibe que eles botarem dentro desse anime, ele pode conquistar a gente muito fácil, sabe? Então, eu tô bem ansioso pra isso, porque a ideia é muito boa, mas a linha tênue entre ser uma merda e ser, meu Deus, isso é muito bom, é foda.
Cara, pior que essas apostas de temporada é muito assim, né, cara? A gente fala, pô, talvez seja bom, mas... pode ser um horripilante também, né? Nunca é meio termo, tipo, ah, é um anime ok. Nunca é um anime ok.
Mas eu acho a proposta dele bem interessante. Quando eu tava dando uma lida nos animes da season, eu fiquei interessado nele. E eu acho que esse aqui é anime ideal pra assistir semanalmente mesmo, como tu falou, Hawking. De vendo uma história por vez, vendo ela se desenvolver. Eu acho que tem bastante potencial.
Bartender vai sair no dia 7 de abril na Crunchyroll. Mas a gente não tem ainda informações do número de episódios. Ele já tem um preview, tem no YouTube, bem fácil de você achar, se botar Bartender Preview. E ele é feito baseado no mangá. Eu não li o mangá, acho que não vou ler. Eu tô querendo realmente me surpreender com o anime, então tá bem pertinho também de ser lançado. Basicamente, depois da Semana Santa já ele vem. Então é algo que eu tô bastante ansioso. E qual a tua indicação, Roquete?
Eu vou dar uma diferenciada, eu vou começar agora com uma indicação, sendo um anime novo que tá saindo agora nessa temporada. Eu já tinha dado uma olhadinha faz muito tempo, quando eu tava lendo mais mangá assim, assíduo. Eu sempre vi aqui e ali, mas nunca parei pra ler ele, mas sempre ouvi falar desse, que é o Jisan Basan Wakagaeru, ou seja, Grandpa and Grandma Turn Young Again, ou seja... a avó e o vô ficaram jovens de novo. Resumindo aqui a sinopse, é que é a história de um casal de idoso que, do nada, assim, numa noite, eles acordaram e estavam 20 anos mais novos. Agora, com essa nova chance aí de vida, assim, de estar mais novo e não podendo ter aproveitado algumas coisas por estarem velhos demais, eles vão pegar a segunda chance e aproveitar mais a vida, ainda mais com a família. E essa é a história que vai ter.
Ah, parece ser bonitinho.
Exato, é tipo...
parece ser muito bonitinho.
Ainda mais por causa que toda vez que eu via, a capa que era na frente era tipo um casal assim meio que entre uns 20, 30 anos, com cabelo branco, só que usando aquelas roupas de velhinho de cuidar de plantação de arroz, sabe?
Ai, cara. Ô, na moralzinha, parece ser muito gostosinho de assistir, tá ligado? Aquele que você coloca pra gente dormir. Ah, que legal, cara.
Exato. Aí tá previsto pra começar no dia 7 de abril agora. E o estúdio que fez ele é o Gekkou. Mas é, essa é a minha recomendação. Um anime novo aí da temporada. Eu espero que ele seja divertidinho. Aquele negócio pra passar o tempo. E quem for assistir, espero que vocês tenham um bom aproveitamento aí, uma boa diversão.
Esse é um que eu quero dar uma chance. Assistir uns 3 episódios pra ver se engata. Aí se engata, eu acho que eu vou continuar vendo.
Spice and Wolf é um anime muito bom. O clássico dele fez muito sucesso na época, tanto que ganhou um remake.
Eu tô falando de Spice and Wolf.
Oxe, não tá falando de Spice, tá falando de quem?
Eu tô falando do Jisan Basan.
Dos velhinhos.
Meu Deus.
Caralho, o Hulk puxou do
nada. Spoilei, pau!
É porque eu acho que é o primeiro que tá na minha lista ali, mas eu nunca sigo a ordem da minha lista.
Eu tava bebendo água sem fone. E aí quando eu voltei, ele tava falando de um casal. Aí eu olhei pra lista Spice and Wolf. Falei, ah, é Spice and Wolf, entendeu?
Entendi.
Nossa, eu fiquei, por um momento eu fiquei muito perdido.
Toma spoiler.
Eu tô morrendo.
Que o Hawking tá falando, meu Deus.
Ah, tô morrendo, alguém me ajuda. Santiago, me ajuda.
Quando chegar a hora eu falarei de Spice and Wolf.
Isso, calma, Hulk, segura esse comentário.
Ai, meu Deus, já deu spoiler aí. Shigyo no beru de boku wa butai ni tatasare.
Falando em animes novos da temporada, eu quero falar sobre talvez o meu maior hype pra temporada. O anime que eu estou esperando há um ano, e eu estou muito feliz que ele vai sair, que é o Sentai Daishikaku, ou então Go Go Loser Ranger, que acho que é bom dar um background sobre uma tendência que tem acontecido na indústria de animes faz pouco tempo, e que eu gosto muito, que é a brincadeira com conceitos que envolvem Power Ranger ou Super Sentai. Eu gosto muito de animes que brincam com essa temática. A gente teve, algumas temporadas atrás, o anime do vilão que vai tirar férias, e é o cotidiano dele, e eu gostei muito desse anime. A gente teve, algumas temporadas mais pra trás, o anime do romance entre o Power Ranger Vermelho e a líder dos monstros, no caso, que é um anime muito legal também. E agora a gente vai ter o Power Ranger The Boys, essa inversão de os Power Ranger, na real, seriam uns pau no cu por trás das máscaras, e eles, na verdade, só estão atrás da fama, dinheiro e todo o poder que está nessa posição estabelece eles. Então, esse anime, ele conta, então, com esse mundo em que as forças do mal invadiram, vindas do espaço. Só que todo o exército da Liga Vilã foi derrotada no primeiro um ano de combate. E esses inimigos, essa liga vilã, eles têm quase meio que uma imortalidade, então eles têm uma regeneração muito alta, e eles podem ser mortos de fato só com poderes muito específicos. E aí os Power Rangers, pra tirar um benefício de cima disso, eles derrotam todo mundo e deixam só os capanguinhas genéricos vivos. E eles fazem um acordo com esses capangas, que é, toda semana eles vão fingir uma invasão pros Power Rangers irem lá, descer o cacete neles, e como recompensa, os vilões não são mortos de fato, porque aí eles podem, né, continuar vivos, mas eles têm que se submeter a essa humilhação aos Power Rangers. E os Rangers, eles aí, por serem os heróis necessários pra sociedade, porque, meu Deus, está tendo uma invasão de alienígenas, eles continuam tendo todo o status de poder e toda a importância social que eles têm. Só que por trás das máscaras, na verdade, tudo isso é uma fachada, eles são totalmente pessoas desprezíveis, e a gente vai ver, então, um desses capanguinhas genéricos, ele querendo ir contra essa norma, esse trato feito entre os Power Rangers e a Liga, e ele vai se infiltrar no QG dos Power Rangers e vai tentar derrotar eles ali dentro. E aí a gente vai acompanhar essa história dele infiltrado e dele desvendando todos os podres dos Power Rangers. E eu tô tão empolgado pra esse anime, e acho que vai ser um dos melhores da temporada.
Nossa, argumentos fortes, hein?
Argumentos fortes.
Eu já ouvi falar desse anime aí, do mangá, porque eu já tinha visto gente comentando que ia ser uma coisa muito da hora dessa temporada agora. E eu também queria deixar claro que eu adoro o nome dele que eles colocaram em inglês, que é o Go Go Loser Ranger. É um nome muito bom, é gostoso de falar isso. Eu acho que vai pegar muito fácil essa temporada.
Pô, então, esses animes de Power Ranger, eu confesso que nunca me pegou muito. Eu gostava de Power Ranger quando era mais novo, mas hoje em dia eu não curto muito. Mesmo sendo, tipo, desconstruindo essa ideia de Power Ranger, né? Mas parece interessante. Confesso que eu gosto dessa vibe meio... Todo mundo acha que o cara é bonzinho, mas por trás das câmeras é um baita de um cuzão. Então, se pá, eu acho que vou dar uma chance pra esse, pra ver se ele vai ser bom. Ou esperar, né? O que a galera vai sair comentando por aí. Mas, pelo que vocês estão falando, parece que vai ser bom mesmo. Então, já lemos. É de qual estúdio, Lara? Você sabe?
Então, ele é do YoStar Pictures, que é um estúdio que fez pouca coisa até agora. Ele fez muito aquelas animações de Arknights, que é um gacha de celular, que tem algumas animações. Ele trabalhou nessas animações. Ele é um anime, é um estúdio com poucos animes, mas que pelos trailers parecia estar muito bonito. Eu gostei das artes, gostei do character design, gostei dos efeitos de luta. Me parece bem legal, assim, me parece bem animado e bem fluido. E, inclusive, o anime ele já lançou. Ele foi lançado no dia 7 de abril, então tem um episódio no ar aí, caso você queira assistir, pra ver como é que é um pouco da vibe. E ele vai estar disponível na Star Plus, o que é sempre um pé no saco.
Nossa, sim, né, cara?
Mas vai estar disponível ou vai estar aquele disponível?
Não, tá na Star Plus, né, pô? Eu acho que Star Plus agora eles estão lançando no mesmo data.
Não. É por causa que se eu não tô enganado, não foi o Bleach que deu esse problema que falou que ia estar em um negócio, depois foi ver, não, é tipo, tava no negócio, mas não daqui.
Ah, foi. Ele tava na Star Plus, mas só na Star Plus dos Estados Unidos, né? Na que o Brasil não veio.
Ah, pode parar.
É, e agora o Bleach tá na Disney Plus, eu não sei porquê, mas tá lá.
Mas nos animes subsequentes que vieram ali, eles todos vieram junto pro Brasil também. Então eu espero que isso se mantenha pro Go Go Loser Ranger. Pô, realmente esse nome é muito bom de falar, cara.
Eu falei.
Ouvinte, você que tá escutando esse podcast no meio da rua, fala isso em voz alta aí. Vai. É gostoso.
Go Go Loser Ranger. E não é só de continuação que vive o Bittencourt aqui, né? Nossa, é estranho o bicho mais em terceira pessoa, mas não só falo de continuação. Vou falar de um anime novo que tá pra sair, que é nada mais, nada menos que Kaiju Hachigou, ou Kaiju Number 8, que, por incrível que pareça, quando eu estava de férias na casa do menino Hawking, o irmão dele tem uns mangás, e aí tinha um dia que ele estava trabalhando, eu estava fazendo vários nadas, eu peguei um mangá e li, então eu li um mangá e metade da segunda edição. Então eu tô bem empolgado, porque eu achei que eu ia ler bem pouquinho e deixar de lado, e eu gostei e fui lendo, assim, durante o dia, né? E é uma história muito bacana. E pra você que não conhece o que é o Kaiju Number 8, né? O que é essa história? Então, primeiro explicando o universo. É um universo no qual existe Kaijus. Pra quem não sabe o que é Kaijus, são aqueles monstros gigantes. Então, por exemplo, tem aquele filme Pacific Rim, o Ciclo de Fogo, acho que é o nome português, que são aqueles robôs gigantes lutando contra aqueles bichos gigantes. Aqueles bichos gigantes é o Kaiju. Se eu não me engano, o Godzilla também é, né? O King Kong também é considerado o Kaiju.
O Godzilla é o Kaiju original.
É, então. É isso aí. Esses monstros gigantes são considerados são os Kaijus, né? E nesse universo existe Kaijus de vários tamanhos gigantescos, menores e tal. E acaba que ele sempre acaba atacando o Japão, né? E existe tipo um exército, digamos assim, que lutam contra esses Kaijus, né? Então eles utilizam armas especiais, roupas especiais pra conseguir derrotar esse Kaiju e salvar a humanidade, né? Isso acontece frequentemente, né? Porque sempre tem algum Kaiju diferente atacando a Terra. E aí que entra o nosso personagem principal, né? O nosso personagem principal, ele trabalha com limpar restos de Kaiju. Então tem aquela guerra de Kaiju, normalmente a gente vê em filme, matam aquele monstro gigante, tá lá na cidade o bicho lá e foda-se, né? Ninguém sabe o que aconteceu, o bicho some no outro dia e tudo mais. O nosso protagonista trabalha limpando esse bicho, né? Então, tirando as partes do monstro que vão acabar reutilizando e depois limpando, tirando aquilo da cidade, né? Só que, quando ele era mais novo, ele e a amiga dele, eles prometeram um ao outro que quando eles ficassem mais velhos, eles iriam entrar nesse exército pra matar os Kaijus, salvar a humanidade e tudo mais. Só que o tempo foi passando, ele não conseguiu, ele foi perdendo aquele gosto, aquela vontade, e acabou que ele trabalha e tem um emprego normal, que é o um emprego de limpar a cidade, assim, né, no final das contas.
É normal.
Normal, né, entre aspas. naquele universo seria normal. Enquanto ela não, ela é tipo foda, ela é do elite ali, ela mata os bichos tudo, ela é muito fudidona. E meio que ele foi perdendo essa vontade até que chega um cara pra trabalhar com ele. E esse cara, ele tem essa ambição também. Acaba que no começo eles ficam meio rivalizando, assim, tipo, cara, não gosto de você, você é jovem, energético, chato. Eu já tô aqui meio velho, meio cansado, não quero papo com você. Até que eles começam a ficar amigos e um kaiju um pouco menor vai, enfim, acontece algumas coisas. E esse kaiju um pouco menor vai atacar esse amigo dele. E acaba que, pra salvar esse amigo, ele também se transforma no kaiju e mata esse outro kaiju, enfim. Só que ele não sabe como ele se transformou. Ele tem consciência, ele sabe meio que, tipo, é ele, né? Não é aquele negócio, tipo, a Kyubi entrou no Naruto e ele fica descontrolado, não. Ele se controla ali, ele sabe. Só que ele não sabe como ele se transformou, ele não sabe como voltar, ele não sabe controlar esse poder, né? Mas ele está consciente. Então, essa é a trama inicial do anime. E aí ele quer voltar com esse seu sonho antigo de voltar pra esse exército e enfrentar kaijus, né? Embora ele seja um kaiju, digamos assim, e pro exército ele seria meio que um vilão, né? Digamos assim. Mas enquanto isso, eles mantêm em segredo. E cara, eu achei essa sinopse muito legal. Ele é bem engraçado assim também. Todas essas cenas deles transformando as caretas e essa rivalidade entre os dois amigos, eu achei bem, bem engraçado, bem bacana. E é bem instigante, assim, você sempre quer saber um pouco mais. Você quer ver se ele vai conseguir passar, você quer entender como funciona aquele poder, enfim. Tudo dá aquele gostinho de quero mais. Eu acho que vai ser muito legal isso no anime.
Eu acho que das estreias, essa vai ser, pro público geral, assim, a mais... o mais assistido e o mais comentado. Porque eu nunca li o mangá, mas ele sempre me rondou. Eu acho que o Johnny e a Keiko, os dois leram muito, então eu já escutei comentários deles, que eles gostam demais do mangá, e eu tô bem empolgado pra poder assistir e conhecer essa obra que... pela tua sinopse, é bem o shonen clássico, mas eu ouvi dizer que ele extrapola algumas coisas e que ele evolui de uma forma diferente do que a gente está acostumado. Então eu tô muito empolgado pra conhecer mais.
Kaiju no Number 8 é muito legal. Eu tô em dias com o mangá. Eu comecei lendo o mangá do meu irmão, então fica aí dito, né, que foi meu irmão Luiz Felipe que me indicou. E o mangá é muito bom. Esse anime já foi anunciado há mais de um ano, então é esperado que a produção dele esteja bem adiantada. Ele vai ser produzido pela Production ID.
Sim, é um puta estúdio.
É um baita estúdio, de um estúdio. Pra referenciar eles, Psycho Pass, então...
Haikyuu.
Eu tô bem ansioso pra ele, vai ser da Crunchyroll também. E o mangá tá no final, tá nos finalmente. Eu não acho que o mangá tá enrolando, diferente de nosso querido Boku no Hero. Ele tá, as lutas estão avançando até bem rápido, porém, em algum momento da história de Kaiju, ele deixou de ser semanal e virou mensal. Então é por isso que tá demorando mais pra terminar. Mas o fato de ter todo o material original em mãos, eu espero que a Production ID faça um trabalho tal qual a A1 tá fazendo com o Solo Leveling, tá? De não só pegar aquele material original, tanto como melhorar, porque eles vão ter todo o produto em mãos. Então eu tô bem ansioso pra Kaiju. Os trailers estão muito bonitos, então eu espero muito, 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 muito dele mesmo.
E foi até um negócio que o Hawk me mandou, então repassando a informação que ele me passou, de que ele vai ser transmitido ao vivo junto com o lançamento do Japão. Show. Então vai ter uma transmissão ao vivo pra gente assistir de Kaiju Number 8, simultâneo com o lançamento do Japão. Muito doido isso, né?
O horário eu acho é todo sábado às 11 da manhã, se eu não tô enganado, não é isso?
É isso aí, no horário
todo
de Brasília.
Sábado às 11 da manhã, é isso mesmo.
Muito foda, então se você quer evitar o máximo de spoiler possível, todo sábado às 11 horas da manhã você abrir lá na Crunchyroll, você consegue assistir ao vivaço junto com o lançamento do Japão. Eu achei isso bacana. Não sei se outro anime já fez isso, se a Crunchyroll já fez isso com outro anime.
Então, mas todo anime é assim...
Não é. É simultâneo, Lari. Primeiro sai o anime no Japão, depois aqui. Esse é o primeiro que a Crunchyroll faz isso, não tô enganado.
É uma transmissão ao vivo.
Vou indicar um anime que faz muito mais sucesso no Japão que aqui, porque aqui as pessoas têm críticas severas a ele, mas ele é muito bom e essa temporada vai ser muito boa. Vou trazer a segunda parte da segunda temporada de Mushoku Tensei,
Não, e aí, galera, animado. Calma aí, deixa eu só justificar, porque no outro ele falou, eu não vou trazer coisas óbvias. Aqui na pauta, o primeiro anime dele tá Mushoku Tensei, eu já ia xingar ele de tudo que eu tenho nome, não é óbvio, não, filha da puta, só falta essa porra desse anime. Mas desculpa, Raul, que agora você pode ir.
Mas eu só trouxe ele porque nenhum dos dois voltaram na lista, já esperei que tivesse na lista de um dos senhores.
Ah, tá louco.
Mas eu não poderia deixar de comentar, porque Mushoku Tensei é muito bom. E por mais que ele tenha diversos problemas, que como eu comentei, no Oriente não tem. Isso não é problematizado lá. Inclusive, passou no meu Instagram um dia desse, eu estava na convenção de anime, perguntando para várias moças o que elas gostavam mais, se era Mushoku Tensei ou Frieren. Mushoku Tensei deu de lavada. Mas, e isso no Japão, tá? Aí, beleza.
Ah, bom. Tá, quer dizer, não há bom, né? Meio estranho, mas tudo bem.
Sim, Mushoku Tensei fala da história de um rapaz que morreu na vida real pelo Truck-kun.
É, o famoso.
E ele acordou, ele renasceu no corpo de um bebê. E depois disso, ele vem com a consciência dele e reconstrói a vida dele no mundo de magia. Pra quem não sabe, o Mushu Tensei, ele foi um precursor em toda essa vibe de Isekai. Ele não é uma light novel nova, tá? Ele é do início do século. É 2000 e tantinhos. Mas só foi ganhar adaptação em anime agora.
Nossa, cara, você falar início do século... Parece ser muito antigo, tá ligado? Aí você tem, tipo, 2005, sei lá, até que é recente.
Mas no início
do século, parece, tipo, 1900 e bolinha, 1800, tá ligado?
Mas eu sempre gostei muito do world build dele. Na verdade, é um dos melhores que eu já assisti. Tem todos os problemas dele. Eu realmente achava que muito dessa problematização fosse ser tirada no anime. Mas estamos aqui, já que... Foi uma coisa que só fez sucesso no Oriente, então nunca teve esse problema pra lá, então o diretor meio que não quis tirar, né? Mas pelas informações que se teve, ele já foi, assim que ele foi feito anime, já foi pensado pra se ter no mínimo 3 temporadas. Então eu acho que talvez ainda tenha mais coisa já depois dessa temporada que vai ser agora. Tem todo ele na Crunchyroll, indico bastante. Você vai acabar tendo que relevar algumas brincadeiras sem graça. E alguns pensamentos meio idiotas. Apesar de que eu considero que muito disso faz parte do crescimento de personagem do nosso querido personagem principal, nosso protagonista. Algumas coisas definitivamente poderiam ser faladas de forma diferente. Então, eu realmente concordo com várias da problematização que tem através dele, mas não deixa de ser um baita do anime, isso que é foda. Então, eu indico pra todo mundo que quiser assistir, vai sair no dia 8 de abril.
Cara, Mushoku, eu concordo contigo da parte do mundo, assim, ele tem um mundo muito interessante, muito bem construído. Tem vários personagens muito bons, muito bem escritos. Porém, o protagonista é o que acaba complicando pra mim, pra querer acompanhar. Só que todo esse restante é bem interessante, muito bem produzido. A animação é muito boa, as lógicas de magia são muito boas. E eu tenho vários amigos meus também que gostam, assim. Então, acho que tá sendo uma... É a segunda parte da segunda temporada essa, né? Então vai tendo bastante coisa.
Eu vou fazer uma indicação aqui agora, vai ser... Dessa vez eu vou trazer a continuação, que vai ser o Yuru Campo Greys.
Pô, achei que você ia falar de Spice and Wolf, já tava até animado aqui.
O Spice and Wolf.
Eu tô deixando pro final! Vou resumir basicamente, porque Yuru Campo é uma coisa bem simples, mas bem executada. Que é simplesmente garotas bonitinhas que tem o hobby de acampar. É um slice of life e é basicamente sobre isso. O conceito do anime é bem simples, mas ele é bem executado. Ele é divertido por causa que mais um slice of life com comédia. Mas as personagens sempre é o que atrai a atenção pra isso. Ainda mais quando elas estão simplesmente só com os cobertores lá, só aproveitando a fogueira e a ação dos marshmallows. Uma coisa interessante que o estúdio que tá fazendo o anime é o 8-Bit, que é o mesmo que fez o Blue Lock. Que eu acho que é o... Vocês já assistiram e já falaram aqui. Eu não assisti. Mas se eu não tenho enganado, Blue Lock é de futebol?
É de futebol. É o shonen de porradinha, mas é de futebol.
Exato. Que é bem engraçado vocês pensarem que um estúdio que fez um shonen de futebol, que teve muitas animações boas, assim, de luta, partida... Como é que vocês se chamariam?
Olha, foi... Tem algumas ali que é luta mesmo, tá?
Tá, então. Que faz esse tipo aí... E também faz o Yuru Camp, que é simplesmente, mano, garotas fofas acampando.
Ele é o ápice pra mim do anime de garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas, porque eu assisti as duas primeiras temporadas e eu gostei muito. É aquele anime muito de aquecer o coração, porque é tão fofinho, ele é tão gostoso de assistir, ele é leve, ele é muito sobre achar um hobby em conjunto e compartilhar esses momentos. Cara, que anime fofo, meu Deus, é maravilhoso. Estou animadíssimo para a terceira temporada.
A terceira temporada vai começar agora no dia 4 do mês 4. Certinho, 4 do 4. Então, se preparem aí pra quem gosta de ver anime, garotas fofas fazendo coisas fofas. A campanha é considerada fofa? Não sei. Agora é. Pronto.
Agora é. Se elas acampando, então é fofo.
Se não era, agora é.
Falando em terceira temporada, eu quero falar de uma continuação. Uma que eu estou aguardando há bastante tempo já. Que é a terceira temporada de Tensei Star Slime Dataken. Ou então, o anime do Slime, o anime do Rimuru. O anime do Isekai que o cara morreu e virou um slime.
Que come tudo e todos.
E aí, essa é realmente a sinopse. É o cara, ele morre no nosso mundo e ele reencarna no mundo de fantasia como um slime com a habilidade de absorver e replicar o que ele absorveu. Então, ele começa como um slimezinho fraquinho e ele vai crescendo cada vez mais, absorvendo cada vez coisas mais poderosas, vai ficando mais poderoso e ele vai espalhando seus poderes por aí. Eu acho que não preciso entrar em detalhes, mas a escala do anime vai crescendo bastante. E desses animes de reencarnação, é um dos que eu mais gosto. Ele é um anime muito diferente, com uma pegada muito leve, muito divertida, mas ao mesmo tempo com vários momentos sérios, em que envolve tramas políticas e vários combates legais. É um anime que eu gosto muito, e aí está vindo para uma terceira temporada. O final da segunda temporada, ele foi um salto bem grande na história e no desenvolvimento de poder do slime, do Rimuru principalmente. Então eu estou muito empolgado para ver pra onde a história vai daqui pra frente.
Cara, eu lembro que quando eu assisti a primeira temporada, eu gostei pra caramba de slime. Eu acho que a construção do mundo e do personagem foi muito foda, assim, na primeira temporada. Eu ficava ansioso e queria saber mais, né, sobre o personagem, como ele ia evoluir, aquele esquema de ele dar nome para as pessoas e elas ficarem fortes, queria saber a evolução das pessoas, a cidade crescendo e construindo e tal. Eu gostei muito da primeira temporada, mas eu não sei por que a segunda não me pegou tanto. A segunda, ela é mais politicagem, tem luta, claro, e as lutas são legais também. Mas eu não sei, eu acho que pra mim a primeira foi bem mais maneiro, eu ficava mais empolgado pra assistir. Não que a segunda tenha sido ruim, não tô dizendo isso, mas eu acho que não chegou ao nível da primeira. Eu estou torcendo muito pra que a terceira, porque eu lembro que no final da segunda já tava altas treta política, assim, então já tava pra começar a acontecer, já tava acontecendo algumas guerras, assim, por debaixo do pano, né? Mas eu acho que agora mesmo que era pra começar os combates e, enfim, desenvolver outros personagens que estavam meio que secundários ali. Então, eu tô com uma expectativa boa pra terceira. Eu espero que, realmente, esses personagens cresçam mais, né? E deixem de ficar mais focado em, tipo, na cidade, sei lá, enfim. Coisa que não me agradou tanto na segunda. E veremos, né? Espero que seja bom. Porque Slime é legal. Slime tem muito potencial.
Legal.
E não assistam o OVA do Slime.
Ah, é verdade. Tu viu o OVA.
Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu não entendi direito o que era OVA na época, quando assisti. E aí eu falei, porra, acho que era antes de sair a segunda temporada. Aí eu falei, pô, vou assistir o OVA, né? O Slime é mó legal. Cara, que bagulho horripilante, meu irmão. Não assista aquele negócio, pelo amor de Deus. Faça bem pela sua vida. Eles meio que brigam em cima de um mini palcozinho, assim, e aí, tipo, briga de peito, briga de bunda, tá ligado? Tipo, uns bagulho assim, ridículo. Se eu não me engano, é isso. Faz tempo que eu assisti, e eu lembro que eu fiquei muito puto. Não assista.
E a terceira temporada, ela vai lançar no dia 5 de abril, e na Crunchyroll, e direto, como tem as outras temporadas também. E estou empolgado, vamos ver como é que vai se sair. A segunda temporada, ela é uma grande preparação pra essa terceira. Me passa muito por causa dessas temas políticas, e eu acho que agora é pra deslanchar tudo. Assim esperamos.
Parece que a segunda foi mais uma preparação mesmo pra terceira vir com tudo, né? E falando em continuação, agora ele puxar outra continuação e minha última indicação aqui, que é nada mais, nada menos que Kimetsu no Yaiba Hashira Geikohen, ou Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc. Aí, ó, dessa vez eu fui bem, né, Rocket?
Ah. Você
que é meu professor de japonês aí.
Tá bom.
Muito obrigado. Andei treinando. E é o arco, como já diz o nome, o arco de treinamento dos Hashiras, né? Pode falar, Hilário, você deu uma risadinha pra falar um negócio?
Que tu falou o nome, aí eu achei engraçado.
Você disse o nome, perdão. Enfim, é o arco de treinamento dos Hashiras. Eu não li o mangá, saiu o filme recentemente do Kimetsu, né? que mostrou o finalzinho da temporada passada e o primeiro episódio dessa. Eu também não assisti, infelizmente não consegui assistir, queria muito ter visto. Então, pra quem já assistiu o filme, já tem aquele gostinho, né, do que está por vir, o que espera essa temporada, eu ainda não sei. Mas ouvi dizer que vai ser uma temporada muito boa. A temporada passada foi legal, mas as outras foram mais emocionantes, as lutas foram melhores. É, eu gostei da temporada anterior, que foi o arco do Ferreiro, né? Eu gostei, mas acho que poderia realmente ter sido um pouco melhor. É, e dizem que essa temporada é muito boa. E se não me engano, depois dessa já vai ser a última, né? Pelo que eu ouvi dizer, como eu comentei, não li o mangá, não sei. É, mas estou falando de pessoas que leram o mangá e comentaram comigo, né? Então eu estou com expectativa bem alta, eu gosto bastante de Kimetsu. Eu acho a animação de Kimetsu lindíssima. O que o estúdio faz, deixa eu ver até o nome do estúdio que eu esqueci agora. É o Ufotable. Ufotable, você pronunciar.
É o mesmo responsável pelo Fate.
É um estúdio que faz animações lindíssimas. É uma obra de arte, você vê Kimetsu. E ele não decepciona em nenhum momento. Eles misturam 3D com 2D, que fica muito legal. E as expectativas para essa temporada está alta, né? Espero que supra minhas expectativas. E que seja melhor que a temporada anterior, né? Vocês que chegaram a ler o mangá, ou assistiram, né, o filme ali, pra saber se realmente já começou bom, ou se a temporada vai ser boa. Porque eu tô no escuro, assim, não sei.
Eu não vi o filme, mas eu tô bem interessado nessa temporada. Eu escutei falar bastante bem desse arco. E vamos ver o que vai vir, porque eu concordo contigo que a terceira temporada ela foi boa, mas acho que foi a mais fraca entre as que a gente já teve. Então eu espero que essa supere a anterior.
Esse é o arco que ele precede o caos. Eu não sei até quando ele, até qual parte ele vai ser adaptado. Mas eu tenho uma cena que eu imagino essa temporada acabando, saca? E aí, essa é a penúltima temporada do anime, né? Basicamente é isso.
Ah, então é isso mesmo.
Ela precede o caos loucamente.
Loucamente. E, pelo que eu vi aqui, pelo menos no My Eliminist, não tem a quantidade de episódios que vai ter. Então, estamos aí no escuro. Então é isso. Vai lançar dia 2 de maio, galera. Então vai demorar pra cacete. Segundo o My Eliminist, não temos quantidade de episódio. Então é isso, né? Fica ansiedade. Se você assistiu o filme, já teve esse gostinho. Eu não assisti, então vou ficar aqui na ansiedade. A Crunchyroll provavelmente não vai liberar o filme até sair a porra do anime.
É isso. Agora eu vou trazer mais uma ótima indicação aqui para os senhores. Eu fiquei muito pensativo sobre o que indicar aqui, haja visto que o Hilário se apegando em tudo que tinha pela frente. Mas eu vou trazer Reincarnated Aristocrated. Que é a história de uma pessoa que, mais uma vez, foi reencarnada, né? Pra variar. E ao ser reencarnada, ela é reencarnada como alguém fraco, um aristocrata fraco lá no mundo. E o único poder que ela tem é verificar o poder de outras pessoas. Então, meio que ele decide usar essa habilidade pra juntar uma party super foda e mudar a situação lá do lugar onde ele está vivendo. Então, meio que é essa pegada. Por mais que não fuja da temática do meu Deus, morri e agora eu tô em outro mundo, eu gosto de pelo menos ele tenta ter um poder diferente, saca? Ter outro rumo pra história. Só que eu só não sei por que as pessoas têm que morrer e renascer.
Pois é, né, cara?
Elas poderiam só nascer.
Podia ser só um anime de fantasia, né?
É só a pessoa nascer.
Podia ser só um anime.
Sim, velho.
Agora, sobre o estúdio, normalmente ele entrega animações bem meia-boca. Então, eu não espero nada extravagante aqui.
Porra, mas é verdade, né, cara? Essas porra de Sekai, tipo, porra, só poderia ser um mundo normal, né? Pra que o cara tenha que ser atropelado pelo caminhão toda santa vez. O caminhão já não aguenta mais atropelar pessoas, mano.
Exatamente.
Pô, o cara tem que alimentar a família, né? Alguém tem que atropelar as pessoas.
Tem que alimentar os caminhõezinhos, né, filho dele?
Exato. Tá bom, agora é minha vez, né? Última indicação minha, vocês já estragaram tudo, né? Já, vai, fala. Mano, não, vocês sabem aí, vocês sabem mais, pode falar.
Vamos lá, todo mundo. 3, 2, 1. Spice and Wolf.
Não, eu vou complicar agora pra vocês. É o Kamito Koshiryou. Ou seja, o Spice Wolf, isso mesmo. Esse daí é um dos animes bem antigo, mas é tipo, acho que é o que começou. Acho que tava. O original mesmo foi, eu acho que durante a. Que o anime tava começando a popularizar lá por 2008, essas coisas. Né? Então, tipo, bem começo do. Oh, o anime tá legal, tá popular agora. E agora tá saindo o remake dessa obra. que chama muita atenção de gente que já era fã, ou gente que já ouviu falar, ou gente que nunca ouviu falar. Isso aí vai pegar, acho que, bastante gente. E pra quem não conhece a história do Spice Wolf, é que acompanha Croft Lawrence, um comerciante que viaja a crédito de bons negócios em diferentes cidades vilarejos. Ah, eu também queria dizer que a zona da história, assim, a região, é como se fosse uma Europa na Idade Média, mais ou menos. Não Idade Média, mas como eu posso falar?
Século XVIII.
Isso. E, então, eu conto a história do Croft Lawrence, que fica viajando de cidade e vilarejo. Até que um dia ele conhece a Rolo, que se diz uma divindade venerada por muitos como uma deusa da colheita. Ela oferece um acordo pro Croft, pra ele leva ela na viagem dele, em troca ela ajuda ele com os conhecimentos dela. E aí nessa viagem deles, eles começam a desenvolver essa relação deles. É uma história que pega muita gente, desde a light novel, que eu tenho o começo lá pelos anos 2000, se não estou enganado. Deixa eu ver aqui.
Lá não, no início do século, não, como diria o Raul.
2006, a light novel começou foi em 2006, o mangá saiu em 2007 e o anime em 2008. E agora, em 2024, tá tendo o remake. E uma coisa muito curiosa que eu acho que tá garantindo que vai fazer sucesso, sabe o que que é? O diretor. Por causa que é o mesmo diretor do anime original.
Que maneiro.
E é tipo, mano, é o mesmo cara, então eles querem fazer agora mais atual.
Ah, legal, pô.
Então, eu acho que tem uma boa, um bom certificado assim de, mano, pode ir, vai fundo, vai dar certo. Porque ele já fez sucesso, tá querendo fazer de novo, por causa que, eu não sei, ó, deu dinheiro, ele gostou, ou acho que o pessoal mais novo tem que conhecer agora. Qualquer uma dessas razões, eu acho que tá válido.
É uma obra muito famosa, uma obra do início do século, bem, bem famosa, mas que eu nunca cheguei a assistir, e eu acho que vai ser uma boa oportunidade pra apresentar essa obra pra novas pessoas.
Uhum.
É, tipo, pra gente que não assistiu, tá ligado? É uma boa. Provavelmente iria assistir. Vai, Raul, que brilho. O que você queria tanto falar de Spice and Wolf? Tá liberado. Agora é o seu momento, Raul, que é o seu momento.
Tá segurando desde o começo.
Agora tá na hora certa, vai.
Não, já foi tudo falado, já foi tudo comentado.
Não, fala, porque agora eu nem lembro o que você falou.
Spice and Wolf é um baita anime. Na época fez muito sucesso. Não era o remake que eu esperava, sinceramente. A gente tá tendo uma onda de remake de animes do início do século. Ou até de animes do final do século passado, como Hunter x Hunter.
Nossa, da época dos Aztecas.
Na época dos Aztecas.
Quando os Maias faziam anime, né? Foda.
Na época eles produziam anime em slide. Mas, pô, a gente tá tendo a onda de remake. E tem tanta coisa pra fazer remake. E Spice Wolf foi uma parada que nem passou na minha cabeça. Até porque ele não é tão velho, né? E não é uma história que fica tão datada assim. Porque não tem luta, é um anime mais tranquilo. Mas tô bem ansioso. Se eu falei no início que não tem algo de romance novo, Spice Wolf pode entrar nessa listinha, né? É uma parada bem tranquila de assistir. A galera vai amar pra caralho. Então, bem ansioso. Espero que todo mundo aí do cast assista.
Você assistiu, Hulk?
Cara, já, mas tipo, na minha época de ouro lá, quando
lá
era...
Lá
no início do século, então eu não lembro de nada, vai ser igual assistir do zero, saca?
Minha época de ouro.
Na época de ouro do Hulk, pô, que eu acordava vendo anime, dormia vendo anime, pô. Porque eu tenho tempo de vendo anime, tu não tem...
Ou isso, seja,
pô.
Dragon Ball.
Nada, pô. A gente tem a idade, ó, cala a boca.
Pra tu ver.
É, muito bom, muito bom. Eu vou dar uma chance, eu quero ver o anime de romance da temporada.
Vou puxar no próximo, que não é o último, vejam bem, mas tá quase, só tem mais dois. E são duas estreias, uma delas é Windbreaker, que é um anime de delinquentes. A gente acompanha a história do Haruka Sakura, que ele entra numa escola de delinquentes e ele vai querer almejar ser o top 1 delinquente da escola e lutar com todo mundo no soco. E a história é bem simples. Me lembra um pouco quase Tokyo Revengers, nessa parte de gangue e porradaria e por aí vai. Mas o que me chamou bastante atenção no anime é, primeiro, o estúdio, porque o estúdio é o Cloverworks, que é quem fez Sonobisque Doll, ou My Dress Up Darling, que é um anime que eu gosto muito, sei que o Rocket também gosta bastante.
Isso aí.
Que fez Spy Family, que é um anime também que todos nós gostamos bastante, que nós já falamos em outro Season Cast. Então eu acho que vai ser um anime muito bem animado pelos trailers, já tem muita animação fluida, design de personagem muito legal, e eu estou bem empolgado pra ver um anime de porradinha, porque vocês sabem que eu gosto muito de lutinhas em anime. Então, estou animado pra assistir. O anime lança dia 5 de abril e ele vai estar disponível na Crunchyroll.
Claro, mas uma dúvida, é só delinquente por ser delinquente? Ou tem algo, tipo, por trás, que nem o Tokyo Revenge, que tem, tipo, viagem no tempo, os caralho a quatro?
Não, é só... Só eles acordaram pro mundo delinquente. Tipo assim, o delinquente interior deles desaflorou.
É só rinha de criança por ser rinha de criança.
Exatamente. O decor olhou pra mim com uma cara de jogadora.
Não, não. Nem um pouco, claro.
Não, quase nada. O Santiago falou tudo agora no chat aqui ao vivo. A rainha de criança honesta, sem poderzinho. É isso que nós queremos. Não é mesmo, Bittencourt?
Soco na cara, furo no olho, chute no saco, essas coisas.
Repete o nome, o título pra gente, Lário, mais uma vez.
O anime é Windbreaker.
Link Park tocando no fundo.
E Link Park tocando no fundo. É isso que nós queremos.
Ai, é muito bom, Santiago.
Bem estilo começo do século.
É bem estilo começo do século.
O Hulk do início do século, sabe que ele via todo dia? Ele via o trailer de Transformers com a música de Link Park tocando pra todo sair. Bicho, eu assisti aquele trailer umas 300
isso
vezes.
Isso era foda.
Por baixo, tá?
Assistiu a luta do Rock Lee versus Gaara do Link Park, bem estilo começo do século.
Sim, e ficava indignado porque o Rock Lee sempre perdia.
Isso é pra mostrar pra vocês que o trabalho duro não vale a pena.
Isso aí.
Se ele fosse um fraco, se ele fosse forte, ele perderia do mesmo jeito. Não trabalhe duro, criança.
Se você é herdeiro, você está na frente da galera que trabalha duro. É
verdade.
Isso.
Mas, Hulk, eu sei que você tem mais um anime também?
Tenho. Esse é um anime que certeza que ele vai ser bestinha e vai me arrancar uns sorrisos sinceros. Yosakura-san Chino Dai Sakusen, ou Missão Yosakura Family. Vai ser anime da Netflix. Mano, a sensação que der que a Netflix consegue ficar com as rebarba.
Sim, né?
O anime fala sobre o Asano, um cara super introvertido que só consegue falar com a Yosakura, que é sua amiga de infância, né, basicamente. Só que essa Yosakura tem um irmão putaço, sabe? Ele sofre aquela síndrome de irmão, não gosta de deixar ele perto da irmã dele. E aí ele vai querer ficar batendo nesse Yosakura. E além disso, a amiga dele, que é a Yosakura, pertence a uma família de espiões das gerações.
Caralho.
Então meio que vai ser isso, vai ser o irmão dela que é um espião querendo bater no namoradinho dela. Aliás, no futuro namoradinho dela, e fica nessa putaria. Então vai ser só vários risos semanais.
Vários risos semanais. A pílula é engraçada a semana. Mas, pô, me parece interessante. Eu vou, acho que esse tipo vai ser uma comediazinha legal.
Tá, mas o cara é um cara qualquer, assim? Tipo, enfim, é um homem comum.
É, pô, é tipo tudo. Se tu se apaixonou pela espiã, tá merda.
Puta que pariu, aí eu vou apanhar do namorado espião dela. Só porque eu gosto dela. Entendi.
Justamente.
Vida é difícil, né, bicho?
A vida é dura.
A vida do romântico é difícil.
Romântico
sempre,
não é fácil.
Nunca foi fácil. Mas o estúdio da obra é o Silverlint, o mesmo de Masamune Kono Revenge, que a segunda temporada foi horrível, teste de animação. De Fate Kaleid, isso é bom. Mas isso também deixa a dúvida do que eles vão entregar pra gente. Vão entregar algo, qualquer coisa, igual foi em Masamune, ou algo bacana igual foi em Fate, então não sei. O preview dele também não chama muita atenção, mas parece algo bem feito, saca? Porque Masamune Kono foi extremamente mal feito, gente. Eu já li o mangá inteiro e eu não consegui terminar a temporada porque tava muito, sabe, parado assim a animação, velho, me deu agonia.
Uma pena, né? Porque é um anime que ficou aí sem uma segunda temporada por muitos anos.
Foi. A primeira temporada de Masamune Kono foi, sei lá, em 2015. Na era de prata do Hawking.
Ah,
a terceira temporada saiu na era de bronze, mano.
A gente vai começar uma série de podcasts igual da era da Disney. tá da ligado? Disney. Era de ouro, dois pontos Hawking. Aí depois,
você tipo, tá o quê agora? Era do Renascimento? A Era da Guerra?
A Era de Bronze, Era de Bronze, Fadora.
Era da Guerra.
O Renascimento vai ser quando tiver um filho, tá ligado? Porque eu vou poder reassistir a Era de Ouro com meu filho. Então
Muito bom.
Aí, pô, muito ansioso pra... Tipo, eu acho que vai ser bacana esse anime divertido, então assistam. E a data dele é dia 7 de abril e ele vai sair na Crunch. Não, eu falei no início, a gente já sabe que é na Netflix. Então esquece a parte de Crunch. Meu Deus, é da Netflix.
Aberto abriu falando da Netflix.
Eu falei na automática, é na Netflix, então... A Netflix costuma ser semanal, tá? Então esperemos que seja. É, agora só quem tem indicação é o Hilário, né?
Aí chegamos na última, gente. Eu prometo que essa é a minha última.
Olha, só é a última porque o Roquete fez a bondade de roubar um anime dele. Senão o bicho ainda tá continuando falando.
De nada.
Obrigado, Roquete.
Mas o anime que eu quero falar, eu deixei ele por último porque ele é bem curtinho, a gente tem pouca informação. E assim... Todo Season Cast, eu tenho objetivos, eu tenho metas a cumprir, né? Como eu tenho que falar mais de 5 animes, eu tenho que falar de anime de porradinha, porque eu sempre tenho que falar sobre isso. Às vezes eu pego uma continuação, e aí, nesse cast tá faltando uma coisa. Eu falar de um anime original, porque eu sempre falo de anime original também, não é mesmo? Porque eu sempre falo que eu gosto muito desse tipo de anime, por não ter nenhum embasamento em mangá, light novel, por aí vai. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro muito feio de vez em quando também. Mas a minha última recomendação é, e agora eu vou arrastar o japonês aqui porque é difícil falar esse nome, é Yoru no Kurage wa Oyagenai.
Ai, Menor, quase!
E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Yoru no Kurage wa Oyagenai.
Ah, tu ensaiou. Porque saiu muito saiu bonito, saiu rápido, olha só. Parabéns, lá.
Eu juntei toda a minha força aqui pra falar o nome. Mas em inglês o nome é Jellyfish Can Swim in the Night, que é um anime em que a gente acompanha quatro amigas que elas vão se aventurar, vão descobrir a Shibuya à noite. Então essa é a sinopse do anime que a gente tem por enquanto, por isso que eu falei que ela é bem simples e bem rasa por enquanto, então a gente não tem muitas informações. Mas é um anime que parece ser um slice of life dessas quatro amigas explorando Shibuya, conhecendo Shibuya, e eu espero que seja Shibuya... Antes de Jujutsu, né? Não é mesmo?
Depois tá meio caótico, eu acredito.
Que depois fica um pouco complicado. Mas eu estou animado porque esse é um anime original. Pelos trailers, parece ser um anime slice of life com elas. Ficando amigas, passando por alguns dramas, se divertindo. Me parece uma vibe gostosa de assistir. E o estúdio é o Dogakubo, que é um estúdio que tem uma animação muito boa. Ele fez, por exemplo, assim, de leve... Oshinoko. Então é um anime que tem uma direção muito boa, ele tem uma animação acima da média. Eu estou bem animado para assistir ele.
Quem é o diretor?
O diretor é o mesmo Jiro Mandara-sensei, o anime da Era de Prata minha. Então, 2010, 2020. Mano, Jiro Mandara-sensei, se lá do Douglas, eles têm um choque e morrem.
A gente vinha, a Era de Prata era sua adolescência.
Era, adolescência.
Puta que pariu.
Eu tenho medo.
Mas assim, eu vi o preview do Jellyfish Can't Swim in the Night e as cenas que tem no preview, elas parecem não ser originais, tá? Então, parece ser muito cenas que vão ser do próprio anime e isso traz pra gente que provavelmente a produção tá bem adiantada. Então, isso é bom. Parece que vão entregar uma parada de qualidade. E quando eu li a sinopse desse anime, ele me lembrou um pouco a vibe de... Aquele anime da guitarrista, Hilário.
Bot the Rock.
Não sei porquê.
Dito um dos melhores animes já feitos na indústria.
É
sensacional.
Pô, mas tu sabe qual poderia ser o plot twist final desse anime? Haja vista que eles estão em Shibuya, tipo, o último episódio é a expansão... Todo mundo morre. Acabou.
É isso.
Nossa, gente, vamos agora passar o Halloween juntos em Shibuya.
Pô, e é foda porque tem uma hora no trailer que elas estão vestidas de como se fosse de Halloween, tá?
Então fodeu, galera.
É agora.
A gente spoilou o final
tipo,
do anime.
O plot poderia ser isso ou o plot poderia ser elas terem alguma desculpa pra não ir pra Shibuya na noite de Halloween e acabar o anime.
E acaba o anime. Só escuta o personagem lá falando expansão de domínio e acaba, tá ligado?
Ryūiki Tenkai.
You are my special. You are my special.
Isso é top. Nossa. O ending do último episódio vai ser You Are My Special. Foda, cara.
Esse anime é nada mais, nada menos que um spin-off canônico. De Jujutsu Kaisen.
Jujutsu Kaisen. É isso, é isso. Isso. Acabou, acabou. Matamos anime.
Matamos anime, literalmente.
Mas o anime ele lança dia 7 de abril. Nossa, muito estranho dia 7, né? A gente tá tendo. Ainda bem. Tudo aí no primeiro domingo de abril. E eu, como falei, o anime original, ele vai sair na Crunchyroll.
Não, isso é o triste. Pra sua tristeza, ele não tem nenhum streaming nosso. Ele vai sair na High Dive.
Ele não tem streaming? Ih, agora eu fui no automático.
A mesma Yoshinoko.
Ai, não. Por que que a gente tem que sofrer?
Mas, vamos fazer o seguinte, se os nossos queridos ouvintes quiserem assistir, podemos marcar de assistir ele aqui no nosso Discord, caso quem queira. A gente vem aqui assistir juntinhos. Ah, Pedro, como assim não tem nenhum stream? Como é que a gente vai assistir? Como é que a gente vai assistir?
Quem é Pedro, mano?
Inventou agora.
Aí. Eu, Hulk. Mano, eu bato uma VPN aqui, a gente assiste um stream que só tem no meu computador e todo mundo assiste.
Caralho.
Um stream que só tem no meu computador.
Muito especial.
Essa era da guerra do Hulk.
Era da guerra. Era dos piratas.
A guerra contra as corporações. O próprio One Piece é o Hulk. Antes então de a gente falar sobre o finalzinho do episódio, nossas expectativas gerais, mas eu acho que a gente falou sobre bastante coisa legal, vamos agradecer os nossos apoiadores Ficha de Ouro que apoiam no nível máximo lá no Catarse e que tem vários benefícios, como por exemplo acompanhar as gravações ao vivo, como nós temos o Santiago durante o episódio aqui inteiro, escutando a gente, vendo as nossas reações, que a gente sempre grava com câmera aberta também. Então, eu quero dar um agradecimento especialíssimo ao Lucas Bittencourt, ao Bruno Felipe, ao Pedrinho, ao Santiago, que, novamente, muito obrigado por estar também acompanhando aqui ao vivo com a gente. É sempre um prazer te receber. A Vivian, ao Gaba e também ao perfil. A ajuda de todos vocês é fundamental para o programa continuar existindo, para a gente crescer cada vez mais e evoluir também o nosso projeto. Então, beijo seus lindos, vocês são maravilhosos.
Muito obrigado a todo mundo, gente. Muito obrigado por apoiar a gente. A gente vai tentar trazer cada vez mais coisas para vocês. Brevidades em nove ou novidades em breve. E vai dar tudo certo.
Buguei aqui.
Então, fechamos esse episódio. Como é que tá a expectativa de vocês para a temporada?
Eu tô alto ainda, mas com muita coisa divertida, por exemplo, o Konosuba, tô bem de olho nisso, muita coisa também original, como o do vovô e da vovó lá que fica jovens, mas também coisas que me dão um hype muito grande é o do Go Go Loser Rangers e o Kaiju Number 8, principalmente porque não deu tempo de eu falar quando você está falando, mas eu adoro Kaijus, eu adoro Monstro Gigante, eu sou um gosto de Monster Hunter por causa disso, é Monstro Gigante, eu só quero ver um Monstro Gigante apanhando, é muito divertido, e o Kaiju Number 8 não é exceção, e eu tô até animado pro filme agora do Godzilla e Kong que vai sair agora, que eu tô muito animado com isso também.
Pô, então esse anime foi feito pra você, Joaquim.
Sim.
Cara, eu acho que essa season vai ser muito boa. E diferente dos outros episódios, eu já comecei esse podcast animado com a temporada e eu tô, tipo, agora, caralho, essa temporada vai ser muito boa, muita continuação foda. E eu acho que os destaques da temporada de estreia vão ser realmente os dois que o Rocket comentou, o Kaiju Number 8 e também o Go Go Loser Ranger. Acho que vai ser dois animes que vão furar, assim, a bolha, sabe? Tipo, vai muita gente assistir e tal, acho que vai ser bem legal. E claro, a gente vai acompanhar e falar sobre tudo isso no grupo do Telegram. Então, se você quiser ficar por dentro das nossas impressões ao vivo sobre os episódios, sobre tudo que estiver saindo, assine o nosso Catarse lá no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram e fica por dentro de tudo que está acontecendo com a gente. E é isso.
É isso. Valeu, gente.
Acabou.
Até a próxima.
Então, valeu, gente. Até o próximo episódio.
Valeu.
Tchau. Tchau.
Falou, até a próxima.
Explosion!
Explosion!
Boom!
Vou resumir basicamente que Ouro Campo é uma coisa bem simples, mas bem executada. Que é simplesmente garotas bonitinhas que tem o hobby de acampar. É um slice of life e é basicamente sobre isso. Peraí. Minha voz tá horrível.
Porra. E o Roquete morreu.
Cara, eu gosto muito desses animes de garotas fofinhas fazendo coisas fofinhas. E tem a porra de uma moto.
Garotas fofas, duas garotas fofas numa moto.
Na porra de uma moto.
Alguém tem que acropelar as pessoas.
Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.